Católica Portuguesa.
Boa noite, são 10 horas 9 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, o que é importante sabermos esta hora?
Boa noite, Marcelo. Pede simplificação do Estado para que o PRR não os vale. Movimento Menos Ecrãs Mais Vida pede ao Governo que explique se o projeto de manuais digitais nas escolas é para manter ou não. O Presidente da República queixa-se do excesso de burocracia para aplicar o dinheiro que vem da União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência. Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que o PRR está a resvalar devido às dificuldades impostas e sugere uma nova lei sobre contratos administrativos.
O PRR está a patinar, em muitos casos, a demorar muito tempo, porque é uma burocracia tal que nós, em vez de estarmos a gastar por semana 200 milhões de euros, neste sentido, no terreno, estamos em 100, 60, 80, 70. Isto ao fim de anos significa muito por gastar.
O Presidente da República reconhece dificuldades em levar a cabo uma reforma do Estado, como sugere o Governo. Falar é fácil, fazer é muito difícil, disse Marcelo Rebelo de Sousa, que está já no Algarve, em Lagos, onde decorrem amanhã as comemorações do Dia de Portugal. Já questionado sobre a eventual necessidade de um orçamento retificativo para acomodar os gastos maiores com a defesa, Marcelo diz que basta o país contabilizar os gastos nesta área de outra forma para conseguir atingir os 2% do PIB. Os pais que contestam os manuais digitais nas escolas pedem a intervenção do Ministério da Educação. Há poucos dias do início do período de matrículas para o terceiro ciclo, às escolas que ainda não decidiram se mantém o projeto piloto. O movimento Menos Ecrãs Mais Vida lamenta a falta de clarificação e a uma semana do início das matrículas para o terceiro ciclo pede ao Ministério de Fernando Alexandre que tome uma posição.
Os pais, os encarregados de educação, não podem continuar sem saber o que é que vai acontecer nestas escolas. O projeto piloto continua? Não continua? Mantenho o meu filho na escola? Tento mudar o meu filho de escola? Porque depois isto aqui é outro dilema, é que há pais que podem querer mudar os filhos de escola, mas isto é numa escola pública. Os pais não podem mudar os filhos quando querem. Às vezes não conseguem. Portanto, há aqui um problema muito grave, não é?
Catarina Prado e Castro, ouvida por Fátima Casanova, denuncia ainda que a experiência com manuais digitais coloca em causa a equidade entre alunos. É o número mensal mais baixo dos últimos quase 3 anos e meio. Em julho vão reformar-se 147 professores. É um valor que tem estado em queda desde março. A justificação pode estar no suplemento de 750 euros mensais que os docentes, em condições de se aposentarem, recebem se continuarem a dar aulas. É uma medida que entrou em vigor este ano letivo para tentar combater a falta de professores. Ainda assim, nos primeiros 7 meses deste ano, aposentaram-se 1.800 docentes, menos 150 do que em igual período do ano passado. Perante a inação do governo português, centenas de pessoas manifestaram-se ao final da tarde frente à Assembleia da República após Israel ter desviado um navio com ajuda humanitária destinada a Gaza, a bordo do qual seguia a ativista Greta Thunberg. Os manifestantes exigiram que o governo português reconheça a Palestina como Estado, pediram a libertação dos 12 ativistas detidos e criticaram a passividade do executivo face ao conflito.
Exige que o governo português, por um lado, reconheça a Palestina como Estado, que é só o básico, que exija que estes 12 ativistas sejam libertados, que a ajuda humanitária entre em Gaza e que a Palestina seja livre com o direito à sua autodeterminação como qualquer outro povo.
Julia Vieira Branca, uma das organizadoras do protesto, num registro captado pela SIC Notícias, em que se queixa da falta de ação por parte do governo português.
Mais do que passivo, o governo tem sido absolutamente inativo, não tem feito nada.
Uma manifestação que juntou centenas de pessoas ao final da tarde frente ao Parlamento. Os trabalhadores dos museus e monumentos nacionais têm greve agendada para amanhã, mais uma paralisação em dia feriado para exigir maior retribuição pelo trabalho suplementar. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais recorda que nos feriados anteriores houve forte adesão à greve e muitos dos mais importantes equipamentos culturais tiveram mesmo de encerrar.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, aham, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto,
mas foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto eu percebo perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente, enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Rexona, não te abandona. E almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa. Renascença, Aveiro, Águeda, Ovar, 106.0.
Muito boa noite, ainda bem que está no Hotel Califórnia e hoje é outra vez sexta-feira, não é? Numa segunda não está nada mal. Sou o Paulino Coelho, vamos juntos até às 11.
No digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Gonna greet me. It's just my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this ski. Night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Springsteen no Hotel California e Tainted Love do Soft Cell acaba de entrar para o Spotify Billions Club, ou seja, já tem mais de 1 bilhão de streams. Um feito notável para uma canção que começou por ser um segredo bem guardado dos clubes soul nos anos 60. Escrita por Ed Cobb e originalmente gravada por Gloria Jones, que viria a ser namorada de Mark Bolan dos T-Rex, Tainted Love renasceu em 1981 com uma nova versão. Sintetizadores, maquilhagem escura e um sotaque bem britânico. A versão do Soft Cell, dupla formada por Mark Almond e Dave Ball, marcou o arranque do som electropop com alma e atitude. Almond contou que foi Dave quem lhe mostrou o original e aquilo que começou como uma escolha improvável para encerrar concertos tornou-se num dos maiores êxitos do início dos anos 80. Tainted Love esteve 30 semanas no top do Reino Unido e nos Estados Unidos. Não só chegou ao 8º lugar, como bateu recordes. 43 semanas consecutivas no top. Uma marca impressionante para qualquer tempo. Tudo isto embalado no álbum Non-Stop Erotic Cabaret, que deu aos anos 80 um dos seus hinos mais sombrios, mas também dançáveis. Memórias com histórias continuam já a seguir. Boa noite.
Renascença. Informação, música e humor para acompanhar o dia.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60 mil e 6 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
E a novela Donald Trump Artistas continua. Cada dia parece haver um novo episódio. Neil Young voltou a deixar um recado a Donald Trump. Num novo texto publicado no seu blog, o músico convida o ex-presidente a assistir a um dos concertos da sua próxima digressão pelos Estados Unidos e aproveita para lançar duras críticas ao atual estado da política americana. Young acusa o governo de estar fora de controle e apela à defesa dos valores americanos. Diz ele que não foi nisto que votaram. Garante que os espetáculos não terão teor político, mas serão uma celebração da música e da liberdade. Canadiano de origem e cidadão americano desde 2020, Neil Young já tinha processado Donald Trump por uso indevido da canção Rockin' in the Free World durante a campanha eleitoral. Não é essa que vamos ouvir. Vamos ouvir uma das minhas preferidas.
We'll
música para sentir.
Casa de Leilões Sotheby's vai leiloar o protótipo original da icónica mala Hermès Birkin, que pertenceu à cantora e ícone da moda Jane Birkin. Esta peça única integra o leilão Paris Fashion Icons, que vai decorrer entre 26 de junho e 10 de julho em Paris. O modelo em causa foi o primeiro exemplar oferecido a Jane Birkin e difere das versões que mais tarde foram comercializadas. A mala nasceu nos anos 80, depois de um encontro num voo entre Birkin e Jean-Louis Dumas, então CEO da Hermès, que decidiu criar uma mala à medida das necessidades da artista e acabou por batizá-la com o seu nome. Hoje, a Birkin é um símbolo máximo do luxo e exclusividade, com preços que podem atingir valores astronómicos. Jane Birkin, como sabemos, morreu em 2023 aos 76 anos, ícone anglo-francês, ficou mundialmente conhecida pela parceria artística e também amorosa com Serge Gainsbourg, com quem gravou o clássico Je t'aime, moi non plus.
Thank you. déjà me retient.
Leiria, Fátima Alcobaça,
106.0, 95.1.
Since you've been gone.
Kelly Clarkson no Hotel California. E agora uma canção que fez 40 anos em março e que ficou para a história das nossas vidas. We Are The World. Há um documentário, como se sabe, na Netflix, chama-se A Noite, que mudou o pop, e é extraordinário. Já vi duas vezes, logo que saiu, vi em dois dias seguidos, e agora de repente ficou a apetecer ver outra vez. Recordemos, We Are The World.
Certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere we'll soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. A better day, just you.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe raio. Novos ricos são má sorte. É a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe.
O GNR com Isabel Silvestre, do grupo de Cantares de Manhoso. É segunda-feira, é dia do programa Essência, o dia em que ouvimos boas histórias e temos boas sugestões. Ora, oi, sabe?
A Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. Hoje uma viagem à Ilha Terceira, nos Açores, leva-nos aos Biscoitos para conhecer o projeto familiar Adega dos Sentidos. Depois é na região dos Vinhos Verdes que encontramos o mais recente investimento da Granvinhos, a Quinta de São Salvador da Torre, no Vale do Rio Lima, junto a Viana do Castelo. Terminamos com as habituais sugestões da revista de vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Nos Açores existem três denominações de origem para a produção de vinho, a saber, Graciosa e Pico nas respectivas ilhas e Biscoitos na Terceira, onde nos encontramos. O nome Biscoitos tem relação direta com o tipo de solo, escuro e quebradiço, resultante de lava e escórias vulcânicas na costa norte da ilha. Por aqui, nos últimos anos, tem-se assistido a um crescimento do número de produtores, normalmente recuperando vinhas de família. É o caso da Adega dos Sentidos, de Sandro Mendonça, com produção desde 2021.
Aqui há muita paixão, de facto, muita emoção, porque lá está, isto era um projeto familiar, todo ele projetado pelo meu sogro, há 30 anos. Entretanto, com a situação, enfim, da morte da minha sogra, ele deixou as vinhas ao meu cunhado. O meu cunhado chegou à conclusão que não queria continuar e era para vender a vinha. Eu decidi avançar com a compra do projeto e também iniciar um projeto mais pessoal, sempre numa vertente da aposta da maior qualidade.
Esta nova vaga de produtores começa a olhar para o vinho de outra forma, abandonando as castas híbridas, na origem do famoso, mas menor, vinho de cheiro, e apostando na nobreza da vitis vinífera com castas como o histórico verdelho. A Adega dos Sentidos, desde a primeira hora, procurou apoio técnico na enologia.
Muito importante o facto de ter vindo o engenheiro Jorge Alves a iniciar este projeto, a nosso convite. Para nós foi um orgulho imenso. Portanto, despoltou logo aí à partida interesse também de outros produtores locais também começarem a ter um enólogo próprio. O know-how que nós temos hoje deve-se essencialmente ao engenheiro Jorge e agora recentemente ao engenheiro Pedro, por estarem a trabalhar connosco.
Jorge e Pedro Alves são pai e filho, o primeiro com percurso sólido até há pouco tempo na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro, também com o seu projeto pessoal Quanto à Terra com Celso Pereira. Pedro está a seguir as suas pegadas, formou-se em enologia na UTAD e aqui o encontramos. Mas a equipa técnica estende-se para além da enologia.
Temos vindo também a avançar com apoio técnico na parte das vinhas, também com um engenheiro que nos acompanha nessa vertente da viticultura, com o meu sogro também constantemente aqui também, e a sua experiência também em curtir o seu cunho, e pronto, e as coisas estão a avançar felizmente.
Quando repensou as vinhas, Sandro manteve a casta tinta Grenache que aí encontrou, o que pode parecer menos óbvio.
O Grenache foi uma agradável surpresa porque se adaptou muito bem ao nosso terroir e, como se adaptou, tentamos perceber o que é que poderíamos fazer com aquela casta. Sabemos perfeitamente que não seria de todo um excelente vinho tinto, mas poderia ser, porque não, um bom rosé, um bom blanc de noir. E a prova é que realmente nós temos hoje, creio, um bom blanc de noir e um bom rosé.
As marcas são Incerteza e Lágrima do Atlântico. Por exemplo, o Verdelho com Barrica Incerteza 2023 e o blend de Arinto dos Açores e Verdelho Lágrima do Atlântico também de 2023 são brancos de grande nível. Na Adega dos Sentidos há sem dúvida vinhos que interessa seguir. Um verdadeiro projeto à medida de alfaiate, ou não fosse essa precisamente a atividade profissional de Sandro Mendonça.
Em tempos falei com um senhor que me disse que se calhar eu tive durante muitos anos a preparar-me na minha profissão para isto. E se calhar ele não deixa de não ter razão. Tem muito a ver também com o facto de embelezarmos as nossas garrafas, também de facto de arrojarmos no pormenor dos vinhos também serem com características diferentes daquilo que estávamos habituados a beber aqui anteriormente, neste caso na Ilha Terceira. E sim, é um gosto imenso, porque eu já estou completamente dividido, confesso, entre a minha profissão e a própria de produtor também.
Estamos em Torre, uma povoação do município de Viana do Castelo, dominada pelo Rio Lima. A quinta de São Salvador da Torre foi recentemente adquirida pela Gran Vinhos, do grupo francês La Martiniquaise, que detém, por exemplo, a quinta de Ventuzelo no Douro e a Justinos na Madeira. Somos recebidos pelo CEO, Jorge Dias, que nos explica o que o encantou nesta propriedade da região dos vinhos verdes.
Desde logo, o tamanho. Não é fácil encontrar, de facto, uma propriedade com 37 hectares de vinho. Depois toda ela morada, não é? Quase faz lembrar um clô. A própria casa, a localização neste promontório, e depois este diálogo com o Rio Lima e com a proximidade do mar, que, enfim, nós há dois, três anos também começámos a fazer vinhos do Atlântico, não é? Na ilha de Porto Santo, não é? Com o Caracol e o Listrão. E eu, enfim, andava um bocadinho à procura deste caráter mais salino dos vinhos.
A quinta é lindíssima, com mais de 4 séculos de história. Era sobretudo uma exploração agrícola com gado, mas já tinha vinha e produzia vinho, pelo que foi possível sentir o seu potencial.
Nós temos no total cerca de 16 hectares de alvarinho e 14 hectares de loureiro. O loureiro sempre nesta parte mais de encosta, mais seca, o alvarinho na parte mais baixa. E, de facto, a nossa aposta é fundamentalmente no loureiro. Enfim, o alvarinho vamos utilizá-lo para o vinho de entrada de gama, num blend entre o loureiro e o alvarinho.
O Val do Rio Lima é considerado o berço da casta loureiro, que aqui assume um caráter distinto, com vinhos de extraordinária personalidade.
O loureiro, normalmente, é uma casta com uma expressão aromática enorme, não é? Coisa que nós aqui não encontramos. Encontramos muito mais contida, a expressão aromática é muito mais contida, mas depois com uma acidez e uma vibração fantástica, não é? A acrescentar àquele caráter salino que eu falei, de facto, pareceu-nos que seria um loureiro completamente diferente daquilo que, enfim, que é o normal. Não é?
Anselmo Mendes era o responsável pela exploração da área de vinha e assim se mantém agora naquilo que Jorge Dias define como um projeto de parceria entre ambos. No futuro imediato, a adega será recuperada e modernizada. A médio prazo, a Quinta de São Salvador da Torre irá conhecer também um projeto turístico.
Nós estamos aqui, estamos a 1 hora do Porto, a menos de meia hora de Espanha, temos a 10 km do mar. E, portanto, enfim, parece-nos que temos aqui os ingredientes todos para podermos aqui fazer um projeto turístico que não vai ser igual a Ventuzelo. Enfim, tem que responder aqui às características do local. Temos uma zona muito aprazível, aqui ao lado do Rio Lima. Temos aqui mesmo no fundo da propriedade o percurso do Homem e do Garrano, que nos liga ao Lima à Serra de Arga.
Jorge Dias diz-nos que a propriedade e a sua localização no Val do Lima, na região dos vinhos verdes, abre um discurso diferente do que tinham, quer para os vinhos, quer para a oferta turística. A alma atlântica. Enquanto Ventuzelo, por exemplo, é uma quinta de montanha de interior. Esta foi a ideia que reforçou na despedida. O projeto de arquitetura está com Luís Pedro Silva, devendo tudo estar concluído em 2028.
Acho que temos aqui, de facto, condições ecológicas e de proximidade e logísticas para fazermos aqui uma oferta de lazer. Tem que ser um sítio prazeroso, onde se esteja bem. E, de facto, aqui está-se bem. Eu costumava dizer que, em relação a Ventuzelo, que é um sítio onde ainda se ouve o silêncio e se vêem as estrelas. Aqui não é muito diferente, nesse aspecto não é muito diferente. Está-se bem, a luz ao fim da tarde é uma coisa maravilhosa aqui.
Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os selos altamente recomendado e boa compra da revista. Para a essência, menos é mais. Beba com moderação.
Marquesa da Lorna Grande Reserva Branco 2021 é produzido pela Quinta da Lorna, na região do Tejo. Apresenta um aroma fino e citrino com discretas notas de madeira. É um vinho elegante, salino e saboroso, com textura de seda e acidez luminosa. Sem dúvida, um grande branco de beleza serena e precisão notável. Altamente recomendado. Rosés, vinho do Porto Rosé, tem cor aberta e notas frutadas de cereja, mirtilo e uva passa com apontamentos de alcaçuz. É alegre e envolvente, com doçura bem compensada por acidez firme. Uma categoria de vinho do Porto que ganha mais significado no verão. Tem o selo Boa Compra da Revista de Vinhos.
E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
A essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Renascença, Porto, Gaia, Matosinhos, 93.7.
Jantar de amigos deixámos de ter. Porquê? Porque eu não podia dar uma gargalhada porque já estava a atirar-me à pessoa que estava ali ao meu lado.
3 dias, 300 convidados, 30 desafios.
Se quiser ajudar, é ligar para o 761-10-33-33 e já está a ajudar a PAV a ajudar mais alguém.
3 por todos. Missão cumprida. Levantamos a voz contra a violência doméstica em Portugal. Ainda se pode juntar às 3 da manhã da Renascença. Por todas as vítimas, ligue agora 761-10-33-33. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Conheça outras formas de ajudar a APAV em rr.pt. Apoio Oxam. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt. Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Antes da edição da noite, vamos às notícias, em destaque no Jornal das 11.
O verão à porta vem aí 2 dias de inverno rigoroso em algumas regiões do norte do continente. Marcelo Rebelo de Sousa pede a simplificação do Estado para que o PRR não resvale. Depois do calor de ontem e hoje, amanhã vai haver chuva forte, trovoada, descida da temperatura e até granizo. Uma reviravolta no tempo que leva a meteorologia a colocar a partir do final da tarde da manhã pelo menos 7 distritos sob aviso laranja, o segundo mais grave. O mau tempo vai atingir sobretudo os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro e Coimbra entre as 6 da tarde e as 3 da manhã de quarta-feira, mas Bragança, Leiria e Santarém vão estar sob aviso amarelo, menos grave, para chuva e trovoada. Prevê-se uma noite de terça para quarta-feira com trovoadas mais intensas, chuva forte, que pode ser acompanhada de granizo e fortes rajadas de vento. E por estes dias, a PSP e a GNR estão a fiscalizar e sensibilizar os condutores para os perigos da velocidade excessiva. Ela é responsável por cerca de 6 em cada 10 infrações registadas nas estradas portuguesas e está na origem de milhares de acidentes graves e mortais. Até quarta-feira decorre mais uma campanha de sensibilização para uma condução mais segura. Viajar sem pressa é o nome desta campanha, promovida pela PSP, a GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em vários pontos do país. O Presidente da República queixa-se do excesso de burocracia para aplicar o dinheiro que vem da União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência. Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que o PRR está a resvalar devido às dificuldades impostas e sugere uma nova lei sobre contratos administrativos.
Reformar as leis sobre o Estado e o funcionamento do Estado, o que implica, nomeadamente, o Governo apresentar ao Parlamento uma nova lei sobre contratos administrativos. O PRL está a patinar, em muitos casos, a demorar muito tempo, porque é uma burocracia tal que nós, em vez de estarmos a gastar por semana 200 milhões de euros, neste sentido, no terreno, estamos em 100, 60, 80, 70. Isto, ao fim de anos, significa muito por gastar.
Já questionado sobre a eventual necessidade de um orçamento retificativo para acomodar